Alô?
Em que posso ajudar?
Eu gostaria de informar um assassinato, por favor.
Assassinato?
Isso.
Qual o seu nome, por favor?
Brian Cooper.
Você tem certeza de que o assassinato ocorreu de fato?
Sim.
Sabe quem cometeu o crime?
Eu quem matei.
O caso de hoje vai falar sobre um crime que aconteceu em Wisconsin no ano de 2012. E que também foi por causa desse caso que uma lei de 32 estados dos Estados Unidos foi completamente anulada. Fiquem atentos aos detalhes da história de hoje para entender tudo o que aconteceu com Alicia Broomfield. Olá, misteriosos! Eu sou o Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Sigam a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Alicia Broomfield nasceu no dia 28 de agosto de 1990 em Illinois, Estados Unidos. Era a filha mais nova de Sherry e James. O casal teve 3 filhos: Chase, Colton e, por último, Alicia. Ainda quando crianças, seus pais se separaram e Sherry acabou conhecendo um outro homem chamado Joseph, o qual ela se casou e teve mais 2 filhos: Luke e Bruna. Alicia era considerada por sua família e amigos como uma pessoa muito amável e esforçada. Aos 21 anos, cursava o último semestre da Faculdade de Psicologia Forense com especialização em Justiça Criminal e estava grávida de 6 meses de uma menina que se chamaria Ava Lucielli. Ela seria uma mãe solteira porque o pai do bebê decidiu que não queria se casar com ela apenas por causa disso. Mesmo assim, estava muito orgulhosa de poder criar sua filha sozinha, pois sua mãe, por sinal, também a criou sozinha após a separação dos seus pais. Alicia trabalhava desde os 16 anos no departamento de jardinagem da The Home Depot, uma das maiores redes de lojas de departamento dos Estados Unidos. Ela gostava muito do seu trabalho e, segundo informações, ela era muito dedicada. No trabalho, ela tinha um gerente chamado Brian Cooper, de 36 anos. Os dois começaram a ficar mais próximos e uma amizade fora do ambiente profissional se criou, só que com o passar do tempo, Brian foi desenvolvendo uma obsessão pela funcionária. Mesmo sendo 15 anos mais velho, ele começou constantemente a chamá-la para sair com ele depois do trabalho, coisa que ela sempre rejeitava. Por conta disso, aos poucos, ele começou a tratá-la de uma forma abusiva no trabalho. Brian forçava Alicia a fazer coisas que não eram da sua responsabilidade, além de reclamar por coisas simples que não mereciam tanta atenção. Ele começou a transformar o trabalho que ela tanto gostava em um verdadeiro inferno. Só que, ao mesmo tempo, ele começou a dizer para as colegas de trabalho que Alicia era sua namorada, o que, obviamente, ela negava. O problema é que, com a gravidez, ela tinha muito medo de dar uma rejeição forte no Brian e acabar perdendo o emprego. Isso pelo fato dele ter começado a ameaçá-la de demissão. Ela tinha muito medo de perder o trabalho, porque seria impossível conseguir um novo local, já grávida, que pudesse lhe fornecer a licença maternidade. Por conta de toda essa situação, os dois acabaram desenvolvendo um relacionamento de dependência, onde, por parte de Alicia, a necessidade do emprego, e por parte do Brian, o amor platônico, digamos assim. Ela continuava rejeitando Brian com relação aos convites para saírem juntos, mas sempre fazia isso de uma forma bem educada. Ele insistia e, numa certa vez, ela acabou aceitando. Dessa vez, o convite era para ir ao casamento da irmã dele. O evento aconteceria no Condado de Door, Wisconsin, um local a quase 5 horas de distância numa viagem de ônibus, a qual parte da família dele iria junto. Além disso, Alicia foi coagida a aceitar, pois ela tinha sido novamente ameaçada de demissão caso não aceitasse. Brian reservou um quarto no Sand Bay Beach Resort e, assim que chegaram lá, no dia 18 de agosto de 2012, eles tiveram uma discussão. Nesse momento, Alicia ligou para sua mãe, Sherry.
Mãe, o Brian reservou um hotel que não é o mesmo que a família dele vai ficar. Você acredita nisso? Eu tô voltando para casa hoje.
Um pouco mais tarde, Sherry mandou uma mensagem para a filha. Ela, por sua vez, respondeu que eles tinham acabado de se resolver e que ela tinha decidido ficar. O casamento aconteceu, Brian levou sua irmã até o altar, a festa de casamento foi logo depois, Brian e Alicia se divertiram, comeram, beberam e, na madrugada do dia 19, eles voltaram para o hotel para dormir. Na manhã seguinte, o Brian apareceu num posto de gasolina completamente encharcado, como se tivesse acabado de sair de uma piscina. Ele pediu para que a atendente da Select ligasse para o 911 e, assim que alguém estivesse na linha, passasse o telefone para ele.
Alô?
Em que posso ajudar?
Eu gostaria de informar um assassinato, por favor.
Assassinato?
Isso.
Qual o seu nome, por favor?
Brian Cooper.
Você tem certeza de que o assassinato ocorreu de fato?
Sim.
Foi hoje que aconteceu?
Ontem à noite.
Você testemunhou?
Isso.
Você é testemunha. Ok. Sabe onde o corpo está?
Em um quarto, no Sand Bay Beach Resort. Alguma coisa assim.
Sabe quem cometeu o crime?
Eu quem matei.
Você quem matou. Certo. Foi um acidente? Você estava nervoso? O que aconteceu?
Foi intencional.
Ok.
Apesar do que eu fiz, eu sou uma boa pessoa.
Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você está fazendo a coisa certa.
A família dela vai enlouquecer.
A atendente se manteve na linha com Brian por muito tempo até a polícia chegar. Ele foi detido e encaminhado até a delegacia. Quando os policiais chegaram na cena do crime, assim que o investigador Mark Wink entrou no quarto do hotel, imediatamente viu o corpo de Alicia deitado no chão. Ela estava coberta por um lençol. Quando retirado, eles viram que a jovem estava com a cabeça apoiada no travesseiro, sem roupas, com alguns hematomas e arranhões no corpo, mas nenhum ferimento que causasse eliminação sanguínea. Eles teorizaram ali mesmo que a causa da morte tinha sido por estrangulamento.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Na delegacia, Brian foi interrogado. As perguntas iniciais incluíam o que trouxe eles ao condado de Door, com quem eles vieram, como ele e Alicia se conheciam, como era o relacionamento deles, até que assim, coletando as informações em ordem cronológica, pudessem chegar na noite do crime.
Depois da festa de casamento, a gente voltou pro hotel. Ela foi dormir e eu fiquei bebendo.
E o que passou pela sua cabeça enquanto ela estava dormindo?
A realidade bateu. Eu me toquei que não haveria mais qualquer tipo de amizade entre a gente quando voltássemos. Que seria hoje.
E você não queria que isso acontecesse?
Não, não queria.
Ok.
Eu comecei a pensar em alguma coisa e comecei a me preparar. Meus pensamentos eram sobre machucá-la.
Você disse que estava se preparando. Que tipo de preparação era essa?
Eu separei alguns cabos, pensando em amarrá-la na cama ou qualquer coisa. Mas eu tava lá e vi uns cabos debaixo da cama. Acho que era cabo de celular, não lembro direito. Peguei até um que veio com a tomada junto. Acho que era do meu computador.
Você estava pensando em amarrar ou estrangulá-la com isso?
Eu estava pensando em amarrar as pernas, mas como ela estava dormindo e se mexendo, às vezes eu achei que não ia conseguir fazer isso sem acordá-la.
Enquanto ela estava na cama, onde você estava?
Eu estava entrando e saindo do quarto, fumando um cigarro.
Nessa hora você acha que foi ficando mais nervoso?
Eu não diria nervoso. Talvez frustrado. Eu me senti ofendido, machucado, aí eu deitei na cama.
Mas o que aconteceu? Nessa hora você pensou, chega?
Ela acordou por um momento e eu falei algo do tipo, quer assistir um filme, alguma coisa? A gente também tinha conversado antes e planejado assistir um filme juntos no domingo, hoje.
E o que ela respondeu?
Ela disse que não haveria mais domingo pra gente.
E esse foi o seu gatilho?
Foi.
E o que você fez?
Aí eu pulei pra cima dela.
Pela frente ou pelas costas?
Pelas costas. Ela gritou e eu comecei a estrangular ela.
E o que ela fez? Como ela tentou se defender?
Ela falava alguma coisa pra eu parar por causa do bebê.
Ela tinha um filho.
Ela estava grávida.
O filho era seu?
Não.
Certo. E depois?
Ela mordeu meu dedo e caímos da cama e... Onde ela estava quando vocês chegaram? Foi onde tudo acabou.
Vocês tiveram relação sexual ontem?
Sim.
Mesmo com ela não aceitando suas investidas, ela dormiu nua na cama com você?
Não.
Você disse que a estrangulou depois que ela acordou. Ela não estava nua enquanto dormia. Por que então ela estava nua quando a gente a encontrou?
A partir daqui, Brian conta em detalhes o segundo crime cometido, algo que a polícia nem imaginava que tivesse acontecido. Acrescentou ainda que, após abusar Alicia, ele tentou tirar a própria vida com uma faca e um saca-rolhas, mas ele não teve força ou coragem o bastante para se ferir. Disse que acabou dormindo e, na manhã seguinte, ele dirigiu até um lago que ficava próximo ao resort. Lá, ele entrou na água para tentar se afogar, mas também não conseguiu. Depois disso, ele foi direto ao posto de gasolina mais próximo que encontrou e chamou a polícia. Brian respondeu todas as perguntas sem esconder qualquer informação. Chorou muito e sabia da sua responsabilidade no crime. 10 meses depois, em junho de 2013, seu julgamento começou. Mesmo depois da sua confissão, ele se declarou inocente, alegando que estava completamente embriagado e que não tinha condições de saber o que estava fazendo. Por mais estranho que pareça, o estado de Wisconsin, naquela época, tinha uma lei que se chamava embriaguez voluntária, onde o réu poderia usá-la como estratégia de defesa. Essa lei permitia aos acusados tentar provar embriaguez quando um crime foi cometido para que assim não fossem responsabilizados pelos seus atos. Com base nessa lei, Brian e seus advogados tentaram a defesa. No julgamento, foram reveladas outras evidências da pervertida obsessão que Brian tinha por Alicia. A polícia encontrou em seu notebook vários vídeos que ele fez dela com uma câmera escondida que ele colocou no banheiro de sua casa, pois Alicia, às vezes, com o intuito de ganhar um dinheiro extra para sua maternidade, ia até a casa do Brian para passear com o cachorro dele e, às vezes, ela utilizava o banheiro da casa. Ele deixava uma câmera escondida para fazer os vídeos dela. Além disso, ele também tinha instalado uma câmera no banheiro do hotel onde eles estavam hospedados. Depois de apenas 5 dias de julgamento, o júri o declarou culpado, o condenando a 4 anos de prisão apenas pelo crime da violência sexual. Em relação ao crime de assassinato, os jurados não chegaram num consenso devido à existência da lei de embriaguez voluntária. Por conta disso, o acusado teve direito a um novo julgamento, mesmo já tendo confessado na noite do crime todos os detalhes das suas ações. Sherry ficou inconformada com isso e começou uma campanha contra essa lei que prejudicou o julgamento do homem que tirou a vida da sua filha. Ela usou todo o seu tempo e toda a sua energia para conseguir o maior número de assinaturas e todo o trabalho valeu a pena. A lei de embriaguez voluntária foi banida, não só em Wisconsin, como também em outros 31 estados que usavam essa lei. Em seu segundo julgamento, quase um ano depois, Brian foi considerado culpado pelo assassinato de Alicia e do seu bebê, pegando uma pena de prisão perpétua por cada crime. Por mais triste que seja esse caso, temos que analisar um lado positivo. Sherry foi muito forte ao enfrentar no tribunal o assassino da sua filha duas vezes e também por ter conseguido com sucesso a derrubada da lei arcaica que existia em mais de 30 estados dos Estados Unidos. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.